Lob und Dank sei dem Herrn. Wir glauben, dass alles
Nós cremos que tudo é possível se o Senhor está de fato presente. A tarde de hoje estará um pouco marcada da última viagem a Israel. E todos que tomaram parte dela foram 50 pessoas, foram certamente tão ricamente abençoados, e eu tenho que admitir sinceramente que causou-me uma impressão inesquecível. Justamente esses dias que pudemos passar juntos na terra da Bíblia. E eu desejo que essa viagem e as cidades, ou as muitas cidades que vimos, desejo tomar como motivo para expressar o pensamento divino, que um lugar somente recebe o seu significado se Deus, Ele mesmo, pode se revelar lá. E eu desejo, no fim, passar para cada um individualmente que a nossa vida, nossa existência, somente tem um significado e um sentido se Deus pôde se revelar a nós. E se às vezes eu aumentar o volume da minha voz, e não para vos irritá-los, mas porque estou movido interiormente por aquilo que se torna grande para mim. Às vezes me é escrito uma nota que eu deveria falar um pouco mais baixo. E eu desejo perguntar como é hoje. Está lá alto demais, muito, ou está bom? E se ficar muito alto, então segurem fechada uma orelha, mas deixa a outra aberta, e também o coração. Não podemos assim regular sempre as coisas. Aqui eu tenho aqui um botão para aqui o equipamento, mas aqui não há nenhum botão, as coisas vão automaticamente. E assim, não nos queremos deixar atrapalhar por nada. Pode ser o inimigo que, de repente, ele quer nos distrair e dizer: ah, ele poderia falar um pouco mais baixo. De alguma forma, o inimigo sempre, ele encontrará algo para nos distrair e nos roubar a bênção. Vamos tomar todas as coisas assim como vêm. Não vamos nos segurar em nada e vamos agradecer a Deus, de fato, por tudo, especialmente por sua santa e preciosa palavra. Como já foi indicado, jamais as coisas tiveram uma impressão tão grande em mim como dessa vez, e somente desejo ressaltar algumas das cidades que se tornaram importantes para mim, qual seja pelo motivo, porque Deus, Ele pôde ou fez algo extraordinário lá. O irmão Branham disse uma vez: não há um santo monte e não uma cidade santa e nem uma santa pessoa, somente existe o santo Deus que vai numa montanha, que entra dentro de uma pessoa, que se revela. Por natureza, tudo é assim como é. Somente através de revelação divina, um lugar, uma cidade, um país, um povo e o indivíduo recebe um significado especial. Quando estávamos no Monte Carmelo, e lá o grande monumento vimos com o profeta Elias, e a espada na sua mão, para mim não teria significado se em 1 Reis, no capítulo 18, se eu não pudesse ler lá de que forma Deus, ele trouxe a sua vitória através, revelou a sua vitória através do seu servo e colocou o desafio, qual seja, a todo o povo de Israel. Se o Senhor é Deus, então serviu. Se Baal é Deus, então serviu. Mas não ficar indo para os dois lados, para lá, para cá. Ele fez a sua fala diante do povo. E nós sabemos e conhecemos a história. Ele deu até a preferência ao outro e disse, vocês orem para o vosso Deus. E se lemos bem claramente a história, então o altar de Israel estava quebrado, destruído, estava no chão, e os outros tinham seus altares edificados. Mas no tempo do sacrifício do anoitecer, o profeta de Deus, ele reconstruiu o altar e trouxe o sacrifício sobre ele e fez uma valeta ao redor e jogou água para estar certo de que ninguém pudesse dizer-lhe ele mesmo colocou fogo lá no sacrifício. Vocês sabem, com Deus, todas as coisas são possíveis. Nós não precisamos ajudá-lo, mas uma coisa ele pode dizer, para que vocês saibam que tudo isto fiz de acordo com a ordem ou a palavra do Senhor. Elias não fez porque ele queria, mas porque Deus lhe havia comissionado. Desde o momento, o Monte Carmelo recebeu um significado, porque Deus fez algo extraordinário lá. Hoje, somente um lugar de memória naquilo que uma vez aconteceu. Vamos à cidade de Jericó. E essa talvez foi único o que dessa vez pudemos vivenciar lá, que de repente, enquanto estávamos parados na cidade e vieram as nuvens, o que é também estranho nesse tempo, não é típico nesse tempo, e de fato o primeiro arco-íris veio, estava de um lado do céu ao outro, e nós paramos com o ônibus, e enquanto estávamos olhando esse arco-íris, veio o segundo arco-íris sobre o primeiro, com majestosa beleza. E para mim se tornou claro, nós tínhamos nossos irmãos judeus no ônibus. Deus é o Deus do Antigo e do Novo Testamento. Ele fechou sua aliança, fez sua aliança com Israel e com a congregação neotestamentária. Ele está com a sua palavra. Para nós, Jericó não teria nenhum significado, quase, se não soubéssemos que o Senhor, ele deu a tarefa a Josué de dominar a terra da promessa, e justamente essa cidade estava fortificada com as muralhas. E eles passaram 7 vezes ao redor, e no sétimo dia, mais 7 vezes, ou 7 vezes no sétimo dia, e já caíram as muralhas da cidade de Jericó. Não porque o povo de Deus ficou andando ao redor, mas porque Deus havia dado uma promessa e essa promessa eles carregaram em seus corações até a hora e o dia no qual foram cumpridos. Filhos de Deus são filhos das promessas de Deus. Eles carregam as promessas não somente um dia, mas todos os dias até o aperfeiçoamento, até o cumprimento daquilo que Deus prometeu na sua palavra. Vamos chegar ao Monte Moriá. Então, lemos no Antigo Testamento que Deus, o Senhor, ele ordenou a Abraão: pega o seu filho Isaac, que amas, e sacrifica-o no monte que eu te mostrarei. E após 3 dias, ele viu essa montanha e ele sabia: esse é o lugar, e já aconteceu algo extraordinário. O Senhor, ele agiu e exclamou: Abraão, Abraão, não faças. A tua obediência para comigo se tornou revelada. E ele olhou ao seu redor e viu lá o animal para o holocausto que havia se estava prendido nos arbustos. Deus, em todos esses lugares, ele fez algo muito especial. Vamos para o jardim do Getsêmani, a todos esses lugares que hoje são visitados por milhares de pessoas. E vamos rapidamente ao Monte do Gólgota. O que esse monte, no qual não há nada para ser visto especialmente, o que teria a nos dizer ou significar para nós? Não é o monte, não é o lugar, não é a localidade, é aquilo o que Deus fez por nós. Nós não vamos lá para admirar um lugar, nós compreendemos o sentido e o significado daquilo que Deus fez lá. Se não um lugar, seria um lugar como todos os outros também. Certamente, já exteriormente, parece como uma caveira, e por isso chama o lugar da caveira. Mas se não soubéssemos que o nosso Senhor lá derramou, deixou o seu sangue e sua vida, o que nos adiantaria o lugar? Absolutamente nada. E hoje, milhares e mais de milhares passam ao largo disso, e isso não tem nada a lhes dizer. Vamos vir ao lugar do sepultamento. O que adiantaria a você e a mim saber que José de Arimateia tinha um túmulo, uma sepultura no qual Jesus foi colocado? Mesmo o meu entrar ou o que você entrando, não adiantaria, não teria nenhum significado se não tivéssemos sido ressuscitados com Cristo para uma nova vida e pudéssemos segui-lo pela graça. Nós poderíamos ainda mencionar muitos desses lugares, e monumentos podem estar aqui e lá. Agora chegamos a você e a mim. Agora chegamos à congregação do Deus vivo, à congregação dos primogênitos, aqueles que têm o direito à primogenitura e, com isso, uma responsabilidade diante de Deus, e assumir essa responsabilidade. Nós vemos a congregação no princípio, na sua ordem definida por Deus, sob a direção do Espírito Santo, mas também a congregação neotestamentária pode se tornar um monumento em memória daquilo que aconteceu uma vez, sem que haja um testemunho atual vivo daquilo que Deus faz agora. E vocês sabem, quando dessa vez estivemos no Muro das Lamentações e o irmão Goldner explicou algumas coisas, então isso foi muito ao meu coração. Ele disse, entre umas coisas: nenhum judeu faz aqui sua oração no Muro das Lamentações sem pedir que o templo seja reedificado e que Deus desça com a sua glória e que o Messias possa entrar. E quando esse homem, lá no Muro das Lamentações, disse essas palavras, isso foi muito ao meu coração. Um verdadeiro judeu que voltou para Israel, para Jerusalém, não vai somente ao Muro das Lamentações para derramar o seu coração, para que suas próprias aflições sejam trazidas diante de Deus. Ele tem um alvo principal, e esse é que Deus chegue ao seu direito e que as coisas que estão prometidas encontrem seu cumprimento. E eu cheguei à conclusão, se nós, como congregação do Deus vivo, trazemos nossas aflições, nossas preocupações, nossas petições, nossos pedidos de oração, que são, pode ser de questão pessoal, se trouxermos isso diante de Deus, então não deveria faltar que nós repetidamente tragamos ao Senhor: ó Deus, edifica Tu a Tua congregação, reedifica ela, tem compaixão do Teu povo, não somente ajunte, mas cumpra, reedifique o templo de Deus. E nós sabemos, de acordo com o Novo Testamento, a congregação é o templo do Deus vivo. Nós não somente nos reunimos para apresentar nossas aflições, nós nos reunimos para que Deus possa fazer um novo templo de pedras vivas, possa juntar isso assim. Uma morada de Deus tem que surgir para que a sua glória possa descer. Foram muitas, muitas lições que dessa vez me foram passadas, que eu talvez, nas outras vezes, passei por cima. E uma coisa que especialmente me chamou a atenção, eu trouxe aqui num pequeno desenho, de fato, para todos, as congregações cristãs e congregações, uma imagem direta em relação ao nosso tempo. Nós fomos levados no Muro das Lamentações, nos salões que estão do lado, nos quais judeus, eles leem o Talmud e se aprofundam nele, e outros livros também que estão à disposição deles. E quando eu pedi de ver dentro do Talmud, aconteceu o seguinte, e eu anotei aqui, escrevi, fiz esse desenho aqui nessa folha A4, vocês não poderão ver de lá, mas dessa página do Talmud, lá do Torá, só havia um pouquinho só escrito. A Torá são os 5 livros de Moisés. Essa é a Torá. E nessa parte do Talmud havia somente uma pequena somente parte no meio da página dada a Torá. À direita, a explicação de um rabino. À esquerda, explicações do segundo rabino. Em cima, explicações. Embaixo, explicações. Somente essa mínima parte nessa página, de fato, era a palavra de Deus, ou seja, aquilo que Deus, o Senhor, o que nos 5 livros de Moisés havia falado ao povo de Israel. E quando o irmão Goldner e alguns irmãos aqui, que ele explicou isso para nós, isso foi muito ao meu coração. Não vivemos num tempo onde uma mínima parte é pegada da palavra de Deus, e à direita, à esquerda, em cima, embaixo, então estão as interpretações dos diferentes ensinados. E quando coloquei a pergunta para que essas interpretações, aquilo que está na Torá bastaria, então foi dito, sim, foram ensinados especiais, assim, estudiosos especiais. Nós vemos que os desvios não somente desde ontem ou desde anteontem vieram. Já nos dias de Jesus, o nosso Senhor disse vos colocais a palavra de Deus, tirais o poder da palavra de Deus, porque recebeis estatutos humanos e colocasse no seu lugar. À direita e à esquerda, as interpretações, e somente um pequeno texto da Torá. Para mim, pessoalmente, essa foi uma pregação inteira, não posso explicar. Eu disse, meu Deus, ajuda-me. Eu não quero aquilo que está à direita, à esquerda, embaixo, em cima. Eu somente quero aquilo que surgiu da tua boca. Porque o ser humano não vive do pão somente, mas de cada palavra que saiu da boca de Deus. E então, o cúmulo da coisa consistiu de que, após termos visto esses livros, que têm assim, uma encardenação muito preciosa, muito cara, que pode ser vista em todos os lugares, então veio o cúmulo de tudo. Então, o nosso irmão Goldner, ele pega um livro muito bem encadernado e disse, esse é o livro das interpretação das interpretações. E então eu sabia naturalmente, totalmente eu sabia a respeito. Não somente a Torá e a direita e a esquerda, as interpretações, mas então um livro inteiro sobre as interpretações. Se batemos no nosso próprio peito e, de fato, ficarmos silenciosos diante da face de Deus, então temos que dizer que na cristandade isso se repetiu. Há tantas interpretações que existiram, não somente à direita, à esquerda, e em cima e embaixo, mas livros inteiros estão cheios de interpretações da Santa Escritura. E, em especial, os meus pensamentos vão ao último livro da Bíblia, o Apocalipse, ou a Revelação de Jesus Cristo. Quantas interpretações foram dadas em relação a isso? Quantos livros foram escritos e um pegou um pouquinho, assumiu do outro, e dá então passa as suas interpretações, acrescenta ainda as suas interpretações, as do outro, até que finalmente, de fato, do significado real daquilo que Deus falou, não sobrou mais quase nada. Mas então sabemos que agradou a Deus justamente no nosso tempo de pegar um homem que sequer precisou interpretar, um homem que, como profeta de Deus, desde o nascimento foi confirmado, ao qual a palavra do Senhor, através de inspiração divina, foi participada, não interpretação, mas revelação daquilo que o profeta Daniel, no capítulo 12, disse, selai as coisas, as palavras, até o tempo do fim. Então muitos pesquisarão e o conhecimento aumentará. Às vezes, podemos deixar a pergunta subir dentro de nós, o que temos adiante dos outros. E eu sou o último que ousa fazer uma comparação. Mas uma coisa eu posso dizer, assim como todos que ouviram a pregação de João Batista para a primeira vinda de Cristo e foram preparados, assim também, finalmente, todos que ouviram a mensagem que Deus, de acordo com o seu conselho, deu através de irmão Branham, também serão preparados para o retorno de Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo. Eu não posso de outra forma, assim Deus prometeu, assim Ele cumpriu diante dos nossos olhos. Pode-se colocar no ponto de vista que cada um sabe e que não é necessário uma missão especial ou de um profeta para que a palavra de Deus seja nos revelada. Amados irmãos e irmãs, prezados amigos, não tínhamos a Bíblia tantos anos nas nossas casas? Não tínhamos todos dia a dia não lemos? E uma coisa eu coloquei como tarefa para mim no ano de 1949, quando eu consagrei minha vida ao Senhor, que eu todos os dias leria na Bíblia e todo dia estaria em oração diante a Deus. Disto resultou que não somente se leu a Bíblia uma vez, mas já muitas vezes, e mesmo assim, certas coisas que faziam parte da parte profética da história da salvação, que não eram acessíveis a nós, e então Deus, a palavra de Deus se cumpriu, e Ele enviou o homem mais simples que pude existir sobre a terra. Eu não ouvi ainda de nenhum que seja americano que tivesse falado um inglês tão ruim, de nenhum que dominasse tão pouco a gramática, e mesmo assim agradou a Deus, que aquilo que não é nada diante do mundo, pegar isso para que os sábios e os ensinados que interpretam e sabiam escrever, para os deixar para trás e pegar um homem simples e através dele falar. E nós estamos convictos, se damos fé a essa revelação divina, e não deveria haver ninguém entre nós que se eleve e diga: bom, aqui talvez ele também não teve razão. Vocês sabem, pode-se às vezes ser guiado numa provação. Vamos atentar aquilo que o inimigo quer nessa provação, e vamos atentar para aquilo o que Deus e qual propósito da provação. Quando agora estivermos em Israel, então o irmão Gordon nos disse: vocês poderão observar que cada soldado que vocês veem está com todo o seu equipamento a caminho. Ele disse: aqui na terra não há nenhum soldado a não ser que ele tenha todo o seu equipamento consigo. Isso já foi para mim uma pregação. De novo, nós, como filhos de Deus, deveríamos vestir a plena armadura de Deus, o povo de Israel, e está ameaçado pelos poderes do inimigo. A cada momento poderia ser exigido que agissem, então tem que se estar preparado, totalmente revestido para o momento. Uma pregação inteira para mim, talvez uma frase simples, que o irmão Goldner, para o irmão Goldner foi, mas para mim foi uma pregação inteira. Todo crente, você e eu, amado irmão, amada irmã, prezados amigos, nós deveríamos estar armados para o ataque, e ninguém está protegido disso, e ninguém está seguro disso, contra essa emboscada. Eu li de Jó, no primeiro capítulo, ele tinha algo no seu coração para si e toda a sua família, para cuidar deles, e está lá escrito que os filhos nos dias de nascimento se reuniam e que festejavam festas, e que Jó, como pai, estava tão movido no seu coração que ele, em seguida, após cada festa, trazia sacrifícios, holocaustos para cada um de seus filhos, pela preocupação que a bênção de Deus não se apartasse deles. E então vem o dia quando eles estão reunidos de novo e a casa cai sobre todos eles e em um momento estão todos mortos. E o Jó pode ter se perguntado, todas as vezes eu trouxe o sacrifício e agora estão todos sepultados, mas uma coisa sabemos, ele pode dizer, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Ele interiormente estava silencioso, embora para fora tudo estava destruído, tudo aniquilado, tudo destruído, estava no chão. E ele, a partir de si, tinha feito tudo o que um pai podia fazer para os seus filhos ou para a sua família. E então, essa batida, interiormente ele estava revestido, armado. Ele não discutiu com Deus, ó Senhor, isso eu não compreendo. Eu servi a ti, agora você permitiu isso e aquilo. Para mim, as coisas aconteceram. O que agora todas as outras pessoas vão falar de mim? Como pensarão de mim? Como falarão de mim? Tudo isso aconteceu comigo. Jó, ele estava despreocupado. Ele sabia precisamente, a batida não veio de Deus, veio sempre do inimigo. E isso nós temos que compreender. Os ataques, as batidas, as acusações não vêm de Deus, elas vêm do inimigo. Mesmo se às vezes vêm através de crentes, vocês sabem que o diabo, através de incrédulos, não pode cumprir muito. O mais que ele pode cumprir através dos crentes, porque os crentes estão entre os crentes e justamente lá onde deveriam ser para a bênção, eles causam grande dano. Isso, por exemplo, aquilo que está fora da congregação, isso que acontece não é para o nosso dano, mas aquilo que acontece dentro da congregação, isso pode rapidamente se tornar o nosso dano. Uma coisa que eu hoje, nesse lugar, tenho que dizer e também direi é o seguinte: quando o irmão Branham, na pregação, ordem na congregação, ele falou a frase que nenhuma profecia e nenhuma explicação de línguas pode ser aceita a não ser que duas ou três testemunhas com o dom do discernimento tenham, diante da face de Deus, recebido a convicção que a coisa, de fato, é de Deus. Vocês sabem, pode-se mesmo, com revelações, causar tanto dano que não se pode reparar mais. E se alguém tem uma revelação de Deus, então eu hoje, nesse dia, de fato, pediria, como o irmão Branham ordenou, escreva então, coloque-se sobre o púlpito e não passe para nenhuma pessoa. E então, alguns irmãos que têm o dom do discernimento, que se encontrem-os e que orem sobre isso, para que recebam convicção por Deus se a coisa, de fato, vem de Deus. E se vem de Deus, então tem que ser participada a todo o povo de Deus. Mas se não é de Deus, então nós deixamos ir. Nós sabemos, nós somos todos seres humanos e podemos até ter visto coisas em sonhos tão claramente, ter ouvido e visto, e podem parecer tão reais, tão de fato, tão realidade, que estejamos plenamente convictos que a coisa é de Deus. E um dia, quando uma preciosa irmã veio ao irmão Branham e deu uma dessas sonhos, faces de sonhos, e ele disse a ela, irmã, e disse em inglês, isso é muito maravilhoso, e se ouve muito bem, e para fora parecia assim mesmo. E então veio a frase simples, mas o diabo deu isso para você. Isso, e ninguém teria esperado isso, que atrás disso, que isso viria tal frase. Nós, às vezes, estamos convictos de nós mesmos e daquilo que nós vivenciamos, mas nós temos que estar prontos para deixar tudo passar por uma prova, para que finalmente, uma vez, nossas interpretações e o nosso próprio agir tenham se silenciado, para que Deus, Ele mesmo, possa se revelar dentro do seu povo de tal forma como Ele tomou para fazer. Nós vivemos no último tempo, nós cremos em todos os dons, em revelações, mas nós cremos que cada revelação que vem de Deus é para edificação de cada indivíduo e para edificação da completa congregação. Nós não cremos que o que Deus quer ter, mas Deus está interessado que sejamos um coração e uma alma. E como está escrito, que nós todos sejamos ensinados por Deus. E se chegarmos ao ponto que ao nosso Deus confiemos plenamente e não digamos, bom, sim, porque eu sou, então está certo, eu posso vos dizer, nós não seríamos os primeiros que em tais coisas já se enganaram. O mais seguro e o que permanece eternamente é a palavra de Deus. Porque céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E então eu tenho que dizer, se está escrito, os vossos filhos e filhas terão profecias, os vossos jovens verão faces, terão visões, os vossos idosos receberão revelações em sonhos. Um sonho do Novo Testamento não é uma coisa escondida, mas como, por exemplo, José, quando ele pensou de abandonar Maria secretamente, o anjo do Senhor falou com ele num sonho, bem claramente e diretamente, sem que alguém precisasse dar uma interpretação. Quanta aflição já aconteceu através de interpretações que acontecem à direita, à esquerda, em cima e embaixo. Vamos voltar para a palavra de Deus. E se lermos 1 Coríntios 12, lá está escrito literalmente, mas a cada um é dada a revelação do Espírito para o melhor, qual seja, para edificação do corpo de Jesus Cristo. Tudo o que vem de Deus guia, ajunta, une, liga, isso cura, ajuda, edifica. Nós nos sentimos bem na presença de uma pessoa que esteve na presença de Deus e que na presença de Deus lhe foi dado algo. Então, não há aí razão própria, não próprio eu, não interpretar próprio, lá amor de Deus que está acima de tudo e que vai se revela na vitória de Deus como um triunfo. Se nós pensamos nos lugares que podemos ver como uma memória, então eu já disse, somente lá onde Deus de fato pôde se revelar, surgiu não somente um monumento, mas um testemunho vivo. Se eu, no Monte Carmelo, vejo um monumento, uma estátua de Elias, isso hoje não me ajuda a nada. Mas se a hora virá na qual Moisés e Elias caminharão sobre as ruas de Jerusalém e profetizarão, então eles não estarão lá como estátuas que possa se admirar, mas como testemunhas vivas para um testemunho do Deus vivo e para a revelação da palavra profética. A congregação do Deus vivo não é um monumento morto, uma estátua morta, mas um testemunho vivo daquilo que Deus, até esses dias, faz sobre essa terra. Vocês sabem, eu, nos meus voos, sem que tivesse custado algum dinheiro, algumas vezes estive em Roma, e lá está Pedro em plena estatura, e todas as pessoas que vão lá e são da fé romana, elas beijam os seus pés, e se observamos isso, daquilo que Pedro, aos olhos de Deus, foi, e daquilo que Pedro, aos olhos das pessoas, é, então temos que dizer, um homem que se tornou um testemunho vivo, que pôde dizer, ouro e prata não temos, mas o que eu tenho, isso eu te dou no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levanta-te e ande. Pedro e João não foram uma memória morta naquilo que Deus uma vez havia feito. Eles foram um testemunho que caminha da presença do Deus vivo. Você é um monumento que talvez lembra em alguma coisa que Deus em algum ou muitos anos fez? Ou você é um testemunho vivo, um testemunho vivo que caminha sobre essa terra da presença do Deus vivo, daquilo que Deus fez nesse tempo? Essa é a grande diferença. Pessoas que vivem no passado, elas mostram de volta para o passado. Pessoas que vivem no presente se preocupam com aquilo que acontece no presente. E nós não observamos não somente as coisas que acontecem exteriormente, também isso em Israel se passou enquanto todos outros estavam subindo para a fortificação de Massada. Eu fui para um ponto de apoio do exército israelita, porque eu não queria subir essa montanha. Então me deixaram com shalom e com alegria ver tudo aquilo, o que havia lá. E eu vi um homem, como ele estava olhando no binóculo, e ele sempre estava olhando para o campo do inimigo. Ele estava sentado lá como guarda responsável para em que cada momento estar atento no caso que houvesse algum movimento de tropas do outro lado. Então ele teria que falar isso. E eu pedi educadamente e se eu pudesse olhar, porque eu também tenho a ver com potestades inimigos, e ele disse, por favor, e eu me sentei lá e pude observar. É impressionante que longe pode-se ver e quão claramente as coisas todas aparecem lá. Estão atentos, um sempre tem que estar lá e ficar olhando. Ele tem que observar. Lá estão os aparelhos de transmissão diante dos seus olhos. E aqui o binóculo está sentado ou em pé. E tem uma tarefa para cumprir. Se nós pegamos a palavra do profeta Isaías, guardas, que hora está na noite, não percebemos que todas essas coisas estão caminhando adiante e que a vinda do Senhor está chegando mais próxima e que todas as coisas temos que colocar de lado que pertencem à coisa carnal, à natureza do velho Adão, e temos que ser renovados no profundo íntimo dos nossos corações, não através das nossas intenções, mas através da graça do nosso Deus, que envia sua palavra para nos sarar. E através do poder do seu sangue e do seu Espírito em nós, cumprir a renovação. Muitas coisas poderiam ser ditas, mas que Deus possa, desta lição hoje à tarde, escrever algo em nossos corações. Pode-se visitar os diversos lugares que estão descritos na Bíblia, vê-los, pode ler os Atos Apóstolos daquilo que Deus fez na congregação. Nós não estaremos satisfeitos antes de que nós tenhamos vivenciado a plena restauração, antes que tenhamos nos tornado a congregação do Deus vivo, que não como memória, como monumento é contemplada, mas sim como um testemunho vivo de Deus aqui sobre a terra. Vocês sabem, mesmo as coisas que Deus fez através do irmão Branham, que foram tão assim únicas e poderosas, mas também disso poderia-se fazer um monumento e ficar parado em frente e admirar. E a quem isso adiantaria? Que Deus possa, a você e a mim, tornar de fato testemunhos vivos, que as nossas expressões sejam palavras de Deus. E eu tive que, no último tempo, justamente pensar muito sobre essa palavra, quando Paulo escreveu à congregação, as vossas palavras sejam como expressões de Deus. Vocês sabem? Uma expressão de Deus na boca de um profeta foi uma profecia, um falar de Deus através da boca de um ser humano que estava à disposição de Deus. E não Moisés disse, quando estavam lá, ficaram no acampamento, aqui sobre quais veio o Espírito de Deus, eu desejaria que todo o povo se tornassem profetas, e se, como filhos de Deus, recebemos a palavra profética, a palavra revelada, então eu me coloco a pergunta, e eu coloco a você também, são as minhas palavras expressões de Deus, ou de quem são expressões? Falamos a linguagem de Deus, nós, em todas as coisas, nos colocamos do lado de Deus, compreendemos o que devemos a Deus e uns aos outros nessa hora, e se compreendemos isso, então o mesmo Espírito da profecia que também esteve sobre o ombro de todos os profetas, descansou, então descansará sobre nós, e então nós seremos unidos debaixo de uma cabeça, Jesus Cristo, e como membros ajuntados, e se os judeus lá no Muro das Lamentações pedem para que o templo seja reedificado e que Deus desça com a sua glória, quanto mais nós deveríamos, como congregação do Deus vivo, de fato, pedir, ó Deus, edifiques tu mesmo a tua congregação. Não se trata somente de você e de mim, trata-se de todos nós. E se compreendemos isso, que pertencemos juntos como uma multidão das primícias, e eu vos digo, em cada era da igreja, foram aqueles, os das primícias, aqueles que aceitaram a palavra revelada de Deus para o seu tempo, creram de coração e aceitaram. E por isso, eu ouso dizer que encontramos graça diante de Deus. Nós não seguimos fábulas engenhosas, mas a revelação da palavra profética de Deus na qual vivemos. E então interpretações podem estar à direita, à esquerda, em cima e embaixo. Todas essas interpretações não me interessam. Somente aquilo, o que a boca do Senhor falou, isso se cumprirá. Antes cairia o céu, antes que a sua palavra me decepcionasse. Congregação do Deus vivo não é um monumento de memória, mas um organismo vivo do corpo de Jesus Cristo e tocado pelo poder ressuscitador do nosso Senhor. E nós esperamos pela transformação dos nossos corpos. E Deus que começou, Ele também, pela graça, Ele aperfeiçoará. Deixe-me finalizar no que eu, em relação à palavra que foi lida no começo, que eu novamente toque nisso. Glorifique ao Senhor, chamem o seu nome, tornem as suas obras conhecidas entre os povos. Cantai-o, tocai-o, falai de todos os seus milagres. Gloriai-vos do seu santo nome. Vocês percebem aqui como é falado? Sempre o seu, se referindo ao Senhor. Não gloriai-vos de Moisés ou de Arão, através do qual ou através dos quais Deus fez grandes coisas. Cantai e tocai o, tornai as suas obras conhecidas entre os povos, falai de todos os seus milagres, glorificai-vos do seu santo nome. E segue adiante e adiante, perguntem pelo Senhor e a sua força, procurai a sua face todos os tempos, lembrai-vos dos seus milagres que Ele fez, os seus sinais, já desde, e suas expressões da sua boca, já desde o princípio. Sim, aqui sempre se trata, se referindo do que era dele, se referindo do que era a Deus do Senhor. Vocês sabem, quando falamos daquilo que Deus fez, isso liga, isso edifica, isso faz tão bem. Isso nós precisamos todos. Gloriai o seu nome. Gloriai a redenção que Ele consumou. Proclamai aquilo o que Ele fez. Para finalizar, deixe-me dizer, nossa vida tem que poder ser um testemunho vivo. Se o Deus vivo se revelou em nós, ou pode se revelar através de nós, Cristo em nós, a esperança da glória. E se Ele, em verdade, se revelar, então não seremos monumentos, então seremos um testemunho, testemunhas, sem fazer muitas palavras. As pessoas verão, amigos, quem quer hoje formos, você que ainda não está salvo ainda. Deixe Jesus como Salvador entrar na tua vida. Você que necessita de cura, deixe Jesus como curador entrar na tua vida. Você que necessita libertação, deixa Jesus como libertador entrar na tua vida. E se você hoje aceitá-lo, Ele é tudo em todos. Ele é Salvador. Ele é curador. Nele teve o começo da sua obra de redenção. Nele, o seu fim. Ele que começou, Ele também finalizará. No momento quando Jesus entra em nossas vidas, a nossa vida, se quer receber um sentido e um significado, deixe-vos, jamais deixe-vos roubar isso de Deus, roubar isso que foi dado por Deus. Um compositor cantou, Santa Ciência, Jesus é meu. E isso podemos, por plena convicção, através da fé, dizer. Não somente porque reconhecemos os nossos lábios, mas porque, através da graça do nosso Deus, pudemos experimentar e vivenciar. Deus, nessa geração, através da sua palavra revelada, falou conosco. Bem-aventurados todos aqueles que dão ouvidos a essa palavra, que podem se subordinar à revelação de Deus, que se deixam introduzir, que se sujeitam, se deixam colocar lá onde Deus quer colocá-los. Então, tudo irá bem na tua e na minha vida. E como em Jó, o fim será mais maravilhoso do que foi o começo. Porque eu e você, nós sabemos, podemos dizer, eu sei que o meu Redentor livre vive. Falando humanamente, poderíamos colocar a pergunta, o que Deus viu em mim, o que Ele viu em você, o que nós pudemos trazer-lhe? Nada. E mesmo assim, Ele nos aceitou e nos concedeu tudo pela graça. Jamais esquecerei a hora quando naquela época ouvi o irmão Branham em Karlsruhe e havia pregadores à direita e à esquerda, na frente e atrás. E o Dr. Guggenville e alguns outros homens renovados lá entraram no lobby do hotel, no Hotel Três Lindas em Karlsruhe. E eu estava lá em pé, simplesmente como um jovem que sabia falar algumas frases em inglês, mas no meu coração, o desejo de, pelo menos, de cumprimentar esse homem de Deus e de apertar sua mão. E todos passaram ao largo, somente um ficou parado, e esse foi o irmão Branham. Ele veio como último, e ele se virou para mim e disse para mim, você é um pregador do Evangelho. E eu posso vos dizer, as lágrimas começaram a jorrar. Quando eu vi esse simples homem que eu havia visto no primeiro culto no domingo e na segunda de manhã, eu ouço palavras da sua boca e saúdo. Eu não me desejei a missão de Deus para mim mesmo, ou dei para mim mesmo. Foi um direcionamento de Deus e eu sou grato a Deus por isso. E enquanto houver sopro de vida dentro de mim, eu quero cumprir essa missão e distribuir o alimento que Deus, pela graça, nos concedeu. E vocês todos que tomam esse alimento para vocês, sejam gratos a Deus por isso. Não é óbvio isso, não é de graça. Milhares e milhares passam ao largo disso. Para eles, não tem nenhum significado. Mas para os primogênitos, para os verdadeiros filhos e filhas de Deus, para eles, a palavra revelada tem um significado para muitos. O nome do irmão Branham se tornou até uma vergonha, um opróbrio, mas para um pequeno rebanho ligado com aquilo que Deus fez na nossa geração, então acrescentado que os túmulos dos profetas são decorados e aqueles que vivem, ainda os testemunhos vivos de Jesus, a esses é dificultado tudo. Mas isso ainda talvez virá ainda um dia que o meu túmulo será decorado. Mas durante os tempos de vida, cada homem de Deus teve que passar pelo profundo desprezo. E o Senhor disse: ai de vós, se as pessoas falarem boas coisas de vocês, então não está certo com vocês. E assim, nós somos de coração gratos ao Senhor, que se inclinou de tal forma, que nos amou tão intimamente, sim, que falou conosco. Os seus milagres queremos gloriar, e aquilo que Ele fez em nós, isso queremos prezar e segurar-nos firmes. Amém. Vamos nos levantar e orar. Talvez cantemos juntos, assim como sou. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu, o teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho, assim como sou, assim tem que ser, não a minha força, somente tu, o teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Vamos inclinar as cabeças. Pai Celestial, de todo o coração, eu te agradeço, ó Deus, que nós, como o teu povo, nesse lugar, podemos estar reunidos no teu santo e precioso nome. Eu sou grato a ti, ó Senhor, que nos últimos dias eu pude estar lá onde tu caminhaste, onde os profetas proclamaram tua palavra. Mas mais ainda agradeço a ti que tu, no meu coração, tomasse morada. E ainda mais te agradeço pelo perdão da minha culpa e pecados. Mais ainda agradeço a ti que tu fostes para preparar o lugar e tu retornarás. Adoração seja ao teu santo nome, Senhor. Eu peço por todos que levantaram suas mãos, ó Senhor, tu sabes aquilo que pedem, tu sabes o que necessitam, ó Senhor, seja de natureza espiritual ou natureza terrena, ó Deus, tu conheces as petições, fiel Senhor, tu vives e nós queremos relatar com prazer dos teus milagres, da salvação que tu crias, da cura que tu consumas, da libertação que tu concedes, não somente de tempos passados, mas daquilo que tu hoje fazes, porque tu és o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. passe hoje pelas nossas fileiras, justamente agora, nesse momento, ó Senhor, e toque cada coração de uma forma muito especial, Senhor. Através do poder do Teu sangue, seja cada culpa e pecado eliminado. Ó Senhor, eu Te agradeço e glorio o Teu maravilhoso nome e Te adoro. Aleluia! Salvador, una o Teu povo em Ti, ó Senhor, debaixo da direção do Teu Espírito Santo. Retira tudo que é próprio de mim, todo o próprio pensamento, todo o próprio querer, Senhor. Eu penso assim mesmo, porque a hora chegou na qual Tu nos deixa dizer: meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos e meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Salvador, toma-me e tira-me dos meus caminhos, tira-nos a todos nós de nossos caminhos e coloca-nos no Teu caminho, no caminho vivo que guia para o alvo. Arrume cada obstáculo do caminho e glorifica o Teu nome. Reveste a Tua congregação com o poder das alturas. Aleluia! Ao Teu maravilhoso e santo nome. Também agora, Tu estivesse próximo de nós e nos abençoaste e ouviste as orações. Salve os perdidos, cure os enfermos, faça milagres para honra e glorificação do Teu santo nome. Aleluia. Amém.